Eu, na verdade, muitas vezes sou chamada de purista, enfim, porque eu tenho dificuldades, para ser franca contigo e com quem nos escuta, nos acompanha, de imaginar qualquer tipo de exploração capitalista dentro de terras indígenas que não prejudique o próprio território, que não prejudique o próprio indígena, né? Então, porque, enfim, claro, a gente tem um minério lá, é importante, a riqueza e tudo mais, deve ter uma maneira de extraí-lo, eu desconheço, sinceramente, mas deve ter uma maneira de extraí-lo sem que promova essa devastação absurda. Mas, de qualquer forma, o que a gente vê, pelo menos no momento, eu não sei se você concorda, é que o Bolsonaro cada vez tenta introduzir ou pelo menos cooptar os povos indígenas para o sistema capitalista. Não estou dizendo que ele consegue, mas há uma tentativa, até por conta dessa influência dos ruralistas, não é, Mariane? Ele chegou a dizer isso, não foi?
Exatamente, a frase é: o patrão do Bolsonaro é o agronegócio, são os ruralistas. Essa declaração foi feita lá em Sinop, no Mato Grosso.
Por ele mesmo, né? Quer dizer, o patrão dele. Acho ele de uma sinceridade, vamos dizer, uma clareza meridiana, né? Porque é bem isso, ele mesmo assume, o patrão dele mesmo, o Bolsonaro, são os ruralistas. E assim, os ruralistas têm expandido o seu território de cultivo sobre terras indígenas, sobre a Amazônia legal, sobre tudo, não é? E é uma grande ameaça, de qualquer forma, às comunidades. É isso, Antônio?
O atual projeto do governo federal é um projeto de morte, né? Isso está se vendo nesse período da pandemia, né? Todas as populações tradicionais, populações originárias, estão sentindo isso, né? E a maioria da população brasileira. Já são mais de 510 mil mortes. Sim. E mesmo assim não existe essa sensibilidade, né, do governo, no sentido de ter uma outra postura diante dessa catástrofe que está ocorrendo no Brasil e no mundo, né? Mas voltando à questão indígena, existe uma falácia e existe mais ou menos uma concepção e uma visão equivocada de que esses territórios indígenas eles não produzem. Né? Isso é um erro, é um equívoco, porque uma população que sobrevive dentro do seu território é porque ela produz.
Claro.
Né? É porque ela está vivenciando ali a formas de produção diferentes de nós. E a gente, sim, tem que respeitar isso. Né? Então, ele consegue sobreviver nesse território e ele consegue até ajudar outras populações, ele consegue até entrar num sistema de comércio mais coletivo, num sistema de comércio mais comunitário, entre eles mesmos e entre as populações no seu entorno, né? Isso acontece muito no Brasil.
Uhum.
Né? E considerar esses territórios como se eles não houvessem, se eles não tivessem praticando nenhum tipo, né, de economia, e ao mesmo tempo não tivesse promovendo entre eles sistemas de troca, sistemas de relações comerciais, sistemas econômicos, né, de produção, é um erro, é um equívoco, né, porque isso já existe. Agora, o que está em jogo é essa visão capitalista de se apoderar de tudo, né, e ao mesmo tempo viver a partir do lucro, ou seja, a concepção do ter e não do ser. Então,
o
indígena, ele precisa de ser, deixar de ser indígena, para que ele libere esses territórios para essa exploração capitalista. E isso é uma versão, é uma visão e uma tendência muito forte desse governo, voltado para o agro, voltado para a mineração, voltado para a exploração, que no fundo significa a morte para essas populações. Né? E nós concebemos que essas populações, ao estar nos seus territórios, praticando as suas culturas, elas estão protegendo a própria população brasileira. Não é só os indígenas que têm essa obrigação, não. Todos nós temos essa obrigação, porque, como eu já falei, um território indígena é um bem de todos nós, é um bem da União. Então, todos nós temos que proteger.
A gente comenta muito, a gente já fez alguns programas, não é, Mariane, exatamente sobre o meio ambiente, inclusive relacionado a essa estiagem que nós vivemos no país e esse desequilíbrio climático que a gente vive no país, gravíssimo, inclusive que atinge as lavouras e tudo mais, mas parece que isso não consegue ser introjetado, né? O lucro é a coisa do lucro imediato, da apropriação, imediato, sim, um pensamento de futuro. E eu não consigo imaginar ninguém que tenha uma relação mais próxima, mais de preservação e mais sábia com a terra do que os povos que nela cresceram, habitam e têm a sua tradição ali, né? Então, você fala da produção, a gente fala de, nossa, várias formas, inclusive. E, por outro lado, o homem tem adentrado a esses territórios e levado, na verdade, o que tem de pior, né? Que é essa exploração capitalista do solo, das matas e doenças, né? A Mariane tem um dado interessante, quer dizer, interessante, trágico, sobre o Covid, né, com os povos indígenas, Mariane.
Exatamente, né? A gente tem acompanhado também toda essa questão da Covid-19 relacionada aos povos originários, e a APIB, né, faz um levantamento, está lá no site emergenciaindigena.apiboficial.org/dados-covid-19, para quem quiser acessar, e fazem um levantamento bastante interessante sobre essa situação, e aponta os seguintes números: já são 56.273 casos confirmados entre os povos indígenas de Covid-19, com 1.126 mortes e 163 povos afetados pela Covid-19, então espalhados por todo o território nacional, 163 povos aí já enfrentam a Covid dentro das suas dentro dos seus territórios, né?
E isso é mais um dado desse genocídio que está sendo praticado, até porque também tem imagens que a gente não vai esquecer e não deve esquecer, que são aqueles chamados postos de saúde, de atendimento aos povos indígenas, que não tinha nem pia. Quer dizer, é um descaso, parece que é a prática mesmo, vamos matar para liberar esse território aqui e a gente vai explorar como a gente quiser.
E nós colocou em outros momentos, né, aqui no programa, a falta de recurso mesmo, a falta de política pública relacionada à saúde indígena, né? Os dados, eles não são atualizados diariamente, há uma briga aí, né, entre as associações, a própria FUNAI, a própria CESAI, que é a secretaria, né, que acompanha a saúde dos indígenas, que não tem esse acompanhamento, esse monitoramento, e fica claro, né, a falta realmente de políticas públicas voltadas à saúde indígena. Nesse momento especialmente, mas já de outros momentos da história também.
Aliás, mudou muito, não mudou, Eduardo, essa relação dos povos indígenas com a FUNAI?
Sim, mas apenas uma questão sobre a Covid. É importante lembrar que quando o atual governo assume, ele desarticula aquele programa Mais Médico.
Exato.
O Mais Médico, ele tinha essa possibilidade de trazer médicos de outros países e que estavam no interior das aldeias dando assistência. Então, em 2018, esses médicos são expulsos do Brasil e as aldeias ficam completamente sem esse suporte técnico, né? E aí, quando a Covid chega, as aldeias estão completamente desprotegidas. Os indígenas tomam iniciativa de estabelecer barreiras, não eram barreiras sanitárias, mas barreiras de contenção. Eles chamaram a atenção do governo que precisava estabelecer barreiras sanitárias, mas não foram atendidos. E aí ficaram na barreira de contenção, que durou pouco tempo, que eles cansaram também dessas iniciativas, e aí a Covid adentra no interior dos territórios, sendo hoje um índice muito alto. Segundo aí a Universidade de Pelotas, a mortalidade devido à Covid entre os povos indígenas no Brasil é a mais alta, né? Enquanto que a população não indígena chega a 4%, então a população indígena chega a mais de 7%. Então é um desastre, de fato.
É muito trágico, até por conta da sua relação pessoal, né, da sua imunidade, que é diferente, da falta de atendimento, né, é um caso absurdo. A gente está com as participações, várias participações aqui, Fernando Dantas, a Luciane Silva, o Aladim Alves, o Marcos Moreno, todo mundo fazendo comentários e a gente vai jogando aqui, conforme é possível, nós vamos colocando aqui. Bom, Eduardo, nós estamos agora num momento muito importante de debate, inclusive na Câmara Federal. Nós tivemos protesto, aliás, uma reação da polícia do Distrito Federal completamente descabida. Quem conhece, convive com os indígenas, sabe que jamais eles começam uma agressão. Eles talvez respondam a uma agressão, que é absolutamente natural, mas eles não começam uma agressão. Quer dizer, fazendo um protesto pacífico diante ali da Câmara Federal, foram agredidos com bomba de gás, com uma barbaridade, né? E num momento muito importante, que se discute ali um projeto que pode mudar essa situação.
Isso já tinha ocorrido anteriormente, quando os indígenas foram tentar dialogar ou ser recebido pela presidência da FUNAI. Lembrando que a FUNAI, nesse atual governo, ela não exerce mais a função de proteção aos direitos indígenas. Ela exerce a função de proteção aos direitos dos ruralistas. Portanto, ela não é mais a Fundação Nacional do Índio. Né? Ela está lá para, a partir da sua diretoria, para exercer uma função que é a proteção dos direitos dos ruralistas e não o direito dos indígenas, portanto, contra os povos indígenas. Chegamos a tal ponto. E com relação aos poderes, né, tanto o legislativo quanto o executivo, esse tem sido o modus operandi atualmente desses poderes, de receber os indígenas com balas, com bomba e com policiais, né? A FUNAI colocou lá uma tropa de choque em frente, né, do prédio, quando ela soube que os indígenas estavam indo lá, né? Isso é a Fundação Nacional do Índio, que tem a obrigação de receber os indígenas, porque ela só existe a partir da existência dos indígenas, né? E ela colocou uma tropa de choque e não recebeu. Na Câmara Federal também, os indígenas estavam lá exercendo o seu direito de protesto, né? Porque um projeto estava em votação, em tramitação, na Comissão de Constituição e Justiça, e um projeto totalmente maléfico aos seus direitos, que retira os seus direitos da Constituição e que dificulta ou praticamente acaba com a possibilidade de demarcação dos seus territórios, que é o PL 490. Então ele estava exercendo legitimamente o seu direito de protestar e de ser ouvido, né? E o que aconteceu? Botaram a polícia para expulsar os índios. Os índios nem estavam dentro, os índios estavam na porta,
claro,
na garagem, tentando se manifestar contrariamente àquele projeto de lei. Tanto o Estado atualmente se orgulha de agir com violência. Quando o presidente da República diz que o chefe dele é o agronegócio, ele está dizendo que vai agir com violência, né? Então essa é a prática atualmente desse atual governo. Corta o diálogo e, ao mesmo tempo, não oferece aos povos indígenas qualquer tipo de alternativa para que eles venham a se defender. Portanto, os indígenas estão acampados em Brasília em condições precárias, porque é a única forma que eles, no momento, estão vendo, colocando as vidas deles em risco num período de pandemia, quando não deviam estar, mas estão porque não tem alternativa, estão sendo jogados a esse tipo de decisão e de ação que infelizmente coloca a vida dele em risco a todo momento.